Bom, a gente começa essa edição do painel eletrônico com uma pauta do plenário, um projeto que está em discussão e que tem provocado muito debate aqui, que é a proposta que cria uma política nacional de incentivo aos minerais críticos, estratégicos e terras raras. O setor mineral como um todo no Brasil explora aí mais de 80 minérios, gera 230 mil empregos diretos, 832 mil indiretos e tem um faturamento de 270 bilhões de reais. E a ideia é ampliar isso a partir das terras raras. Por isso, quem já está comigo aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV e das redes sociais da Câmara é o relator dessa proposta de uma política para os minerais estratégicos, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Deputado Arnaldo Jardim, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui ao vivo no painel eletrônico. O senhor apresentou ontem o seu parecer, já está aqui com a gente cedinho para poder explicar para os nossos ouvintes e internautas o que que traz de novo nessa proposta. Obrigada, bom dia.
Uma alegria muito grande, Ana Raquel, poder estar com você. E eu estou muito feliz, afinal de contas, não num ato individual, mas numa produção coletiva, nós apresentamos um parecer, ele será debatido pelo conjunto de deputadas e deputados, mas eu me permito, se você aqui autoriza, a comentar um pouco a sua história. Sim. O projeto original que nós estamos tratando é de autoria do deputado Zé Silva, é assim que funciona aqui no Parlamento. Ele foi apresentado em 2024. O Zé Silva é coordenador da Frente da Mineração Sustentável aqui na Casa, Frente Parlamentar. Depois, 12 outros projetos foram apresentados com o mesmo tema, com olhares diferentes, com pontos diferenciados, mas todos tratando deste mesmo assunto. O presidente determinou que fossem todos a pensar, estão reunidos. Meu parecer é sobre esse conjunto de projetos. O Colégio de Líderes debateu a questão há 9 meses atrás, disse que deveria ser tratado como urgência e nós aprovamos no plenário. Eu, em novembro do ano passado, estou contando essa história toda, porque para vocês que estão nos assistindo, é sempre bacana, creio eu, discutir o conteúdo, mas saber como é que o processo ocorre aqui na Câmara.
E que não é de um dia para o outro. Então, exatamente, né, deputado? Que não é de um dia para o outro, é uma construção, como o senhor está falando.
Exatamente isso. 2024, 13 projetos diferentes, o Colégio de Líderes aprova e diz que essa matéria é urgente. Tem que ir logo para plenário. Eu começo a preparar. Em novembro eu vou no Colégio de Líderes e apresento as diretrizes do meu parecer. E se me permite, vou repeti-las aqui, porque são bem objetivas. Sim. Primeiro, o objetivo de que o Brasil não deve ser exportador de minerais. Não deve ser um mero exportador de commodities. Ele precisa agregar valor. Agregar significa processar isso. Então, terras raras, como você mencionou, mas tem também o lítio, tem o cobre, tem vários minerais que compõem minerais críticos que são fundamentais. Então, nós queremos que isso seja processado, vire concentrado, depois possa virar até produto. Então, tem toda uma cadeia prevista. Primeiro princípio. Segundo, soberania. O subsolo é da União, é um princípio constitucional. São minerais, devem ser disciplinados pela União Federal, o seu uso. E nós estabelecemos regras para que isso possa ser feito. Aí nós tivemos que equilibrar. Alguns propunham constituir uma empresa.
O próprio governo. O governo falava na Terra Brás, né?
Falava nisso. Alguns setores do governo falavam. Nós fomos dialogando e eu, convencido de que não era o caminho, consegui convencer, o próprio governo anuiu e nós não estamos criando uma empresa. Nós estamos criando dispositivos para que, ao invés do governo ser um provedor, alguém que faz, ele controle quem faz. Ele orienta e induz quem deve fazer. Então, é um Estado muito mais regulador do que um Estado produtor. Terceiro princípio, muita preocupação no parecer, que foi fruto desses debates todos, Ana, que é com a questão de tecnologia e inovação. Tanto para aqueles investidores que vêm aqui no Brasil buscar ter uma atividade, que eles tenham cuidado de deixar aqui e nos permitir a ter acesso a essa tecnologia, mas nós produzimos. Por isso que eu estou estabelecendo uma taxa, inclusive sobre essas empresas, para que elas sejam obrigadas a, com isso, contribuir para um fundo de inovação tecnológica. Um quarto aspecto, e eu vou terminar no quinto aí, um quarto é formar pessoas. não basta. Então, tem desde o técnico que vai operar ali na extração, ao outro profissional que vai atuar no beneficiamento, ao outro que vai ter um papel na transformação, àqueles que são cientistas, que vão pesquisar, que vão buscar novos caminhos, formar gente para fazermos frente a isso. Então, isso está... E o quinto é a preocupação ambiental e social, né? Todo o parecer também indica isso, que é ter projetos que não sejam impositivos à comunidade local, ter diálogo e cuidados com a questão ambiental.
Deputado Arnaldo Jardim, quando a gente fala na exploração desses minerais críticos, estratégicos, o senhor falou do lítio, a gente está falando de uma área da mineração muito importante para a questão, por exemplo, de baterias, dessas novas tecnologias que a gente está falando, inteligência artificial, baterias, carros elétricos, celulares, tudo isso precisa desses minerais. A nossa tecnologia, o que a gente usa no nosso dia a dia hoje, precisa desses minerais. Mas a gente também tem uma exploração que é de longo prazo. Quem está acompanhando a gente? Quando a gente faz uma política, o Brasil não tem uma política, está se discutindo agora essa política. A gente está falando em quanto tempo, em que horizonte a gente está trabalhando para, de fato, o Brasil se tornar não só um explorador desses minerais, mas, como o senhor falou, também um país que faça aqui o processamento desses minerais para essa indústria.
Primeiro, varia um pouco de mineral para mineral, tá certo? Mas nós podemos fazer isso a muito curto prazo. Todos os jornais trouxeram uma notícia que é boa, mas que requer também muita atenção, de que uma grande empresa americana, e com o governo americano inclusive atuando, comprou Serra Verde, US$2,8 bilhões. Já se processa.
Em
lá
Goiás,
já há um,
né,
beneficiamento, é em Goiás, isso já há um beneficiamento e já há a exportação desse concentrado. Então tem ocorrido recentemente, Ana, uma certa corrida ao Brasil. O Brasil tem um grande potencial, nós não o conhecemos bem. O nosso conhecimento geológico do território nacional é em torno de 30% do território. Tem uma grande margem ainda para ser identificada e descoberta. Mas mesmo com isso, para pegar terras raras. Terras raras é um dos minerais críticos estratégicos. Terras raras. Das reservas conhecidas no mundo, hoje 43% estão na China. 23% estão no Brasil. É a segunda reserva mais conhecida. A terceira está num país que tem 6%. Então é China e Brasil, tá certo? O Brasil precisa cuidar disso. Alguns projetos já existem em implantação, com a política, com a legislação aprovada, isso vai acelerar muito. E vai acelerar com um controle, com uma perspectiva de agregar valor, ter cuidados, que eu acho que o projeto está bem refletindo isso.
O senhor comentou, e que era um ponto aqui também de eu abordar, justamente essa questão dessa venda para uma empresa americana, dessa exploração em Serra Verde, Goiás, desses minerais, de parte desses minerais. E essa preocupação de que o que está aqui vá só para o exterior, não seja processado no Brasil, não seja usado para uma indústria também, para o desenvolvimento de uma indústria no país. Na forma como o senhor está apresentando o seu parecer, que vai chegar agora para discussão ao plenário, esse temor, o senhor acredita, não tem por que ter essa preocupação, ou isso existe ainda essa preocupação de o que foi explorado aqui só para o beneficiamento ou para exportação?
Você mencionou essa aquisição feita por uma empresa americana, que eu havia comentado, mas há 3 meses atrás, uma empresa da China conseguiu comprar uma grande empresa de níquel. Teve uma australiana que também há 1 mês e pouco atrás comprou uma outra grande reserva e uma empresa em operação. Então, há essa corrida, há esse momento de desafio e de oportunidades. Com o projeto, da forma como foi apresentado, nós criamos anteparos e nós temos instrumentos de controle. Não são instrumentos que afugentam o capital exterior, externo. Tá certo? Nós precisamos desse capital porque eles têm também tecnologia. Hoje os próprios Estados Unidos têm um limite no processamento de terras raras. Não conhecem bem o assunto. Estão buscando caminho. A China detém toda a tecnologia, até que americanos produzem na China e de lá levam para os Estados Unidos. É um jogo razoavelmente complexo. Então nós queremos que venham com recursos e venham com tecnologia. mas nós teremos, a partir do projeto aprovado, instrumentos de controle. Então, vamos constituir um conselho, ele terá que autorizar essas vendas, quando tiver controle acionário que muda, também submetido ao conselho. Não é para ter um intervencionismo, mas é para disciplinar. E toda a cadeia de incentivos, Ana, incentivos que nós estamos pensando, ela vai crescendo na medida da agregação valor. Então, se a pessoa tem ali só, extrai e deseja vendê-lo, não terá incentivo nenhum, tá certo? Poderá até ser decretado um limite a essa exportação, ou até não permiti-la, dependendo dos minerais, o conselho, nós estamos dando poder a ele para que assim faça. E depois, na medida que vai na cadeia, beneficiou um incentivo, transformou um incentivo maior. Então nós estamos criando, não um processo de extração, mas uma cadeia de produção que vai ser muito importante para o país.
A gente tem aí todos os jornais hoje comentando dessa visita do presidente Lula ao presidente Trump nos Estados Unidos, possivelmente nesta quinta-feira. E sempre se falou dessa questão das terras raras, do interesse dos Estados Unidos nessa negociação com o Brasil. A ideia é que essa possível visita, tá? Os jornais estão dizendo como praticamente certa, isso incentive a votação e a discussão dessa proposta nessa semana aqui pela Câmara?
Eu espero que sim. Eu estou trabalhando para que isso ocorra e eu acho que será muito diferente se o presidente, quando for ao presidente Trump, as notícias são que ele embarca amanhã, quarta-feira, que o encontro será na quinta, lá em Washington, nos Estados Unidos. Eu acho que ele chegar e ter na mesa, dizendo, tem um projeto na Câmara já aprovado que disciplina isso, vai lhe permitir dialogar. Porque esse projeto vai dar um sinal de que investimentos são bem-vindos, que tecnologia para nós é necessária, mas nós analisaremos, teremos poder. Não será um processo de subordinação e não será um processo de exclusividade. Acho que o Brasil tem que buscar os melhores investimentos e as melhores tecnologias, estejam onde estiver. Acho que isso é um ato importante de soberania nacional.
Para a gente poder concluir aqui nas conversas, a gente sabe que esse tema é complexo, tem muitos detalhes, mas como a gente está dizendo aqui, tem essa votação no plenário, o senhor falou que foi uma construção, que alguns integrantes até da base governista defendiam uma empresa pública, Terra Brás, para poder fazer, tocar principalmente essa questão da exploração das terras raras e outros minerais estratégicos. Mas a construção com o governo, deputado Arnaldo Jardim, e com outras bancadas, como é que ela está nesse momento? Qual que é o cenário que o senhor vê? O senhor já falou dessa questão da visita do presidente Lula com o presidente Trump, mas nesse momento hoje, quando começa essa discussão no plenário, está construído já um acordo?
Eu quero destacar, se me permite aí, Ana, um empenho pessoal do presidente Hugo Mota, o presidente da Câmara. O presidente Hugo, desde o começo, me designou ali, eu já havia sido designado inclusive anteriormente no projeto, primeiro pelo presidente Arthur, o presidente Hugo Mota manteve isso, ele acompanhou esse assunto, ele que colocou no Colégio de Líderes várias vezes, e ontem à tarde inclusive ele participou de um diálogo com o próprio governo, ele dialogou, designados que foram para fazer essa interface, o ministro Bruno Moretti do Planejamento e o ministro Zé Guimarães, da SRI, o presidente esteve com eles. E eu estive com o governo. No processo de construção, com mais de 6 ministérios. E ontem, em 2 reuniões muito positivas e definitivas, com o indicado pelo governo, foi o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, eu posso dizer que o governo apoia o texto que nós apresentamos.
Tá ok, então vou agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, deputado que é relator, portanto, dessa proposta de uma política para a exploração aqui dos minerais críticos e estratégicos no país, nas suas várias partes ali da cadeia, com incentivos, como ele bem explicou aqui, para que não seja só uma exploração do minério, mas que haja também aqui um beneficiamento desse material e que a indústria do país como todo possa sair ganhando. A gente sabe que é uma construção que no plenário o debate começa de fato, tem muita coisa ainda para acontecer, mas uma expectativa de votação nessa semana. E aí eu vou agradecer mais uma vez a sua presença aqui, deputado. Obrigada e bom trabalho.
Uma alegria muito grande estar aqui. Uma ótima terça para todos.